Feita a fotoreportagem, senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, senhores assessores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. Esta reunião, e por isso estamos aqui reunidos hoje, acontece a propósito de dois requerimentos que foram aprovados em comissão, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, e outro apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, com vista à audição do Dr. Gonçalo Pires, que aqui se encontra connosco, que é o diretor financeiro da TAP, e uma audição que vai acontecer de seguida, quando acabar esta, do Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Luís Rodrigues. Isto a propósito dos prejuízos registados no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024. Isto respeitante ao requerimento do Chega. A situação económico-financeira da TAP, respeitante ao Grupo Parlamentar do PSD, portanto, mais ou menos o mesmo enquadramento. Sr. Doutor, seja bem-vindo à Comissão. Nós temos uma grelha de tempos, depois de ter alguma regra, porque senão é difícil depois de gerir. E nos termos dessa grelha, o Sr. Doutor dispõe de um tempo de 6 minutos para fazer uma apresentação inicial, se assim o entender. E depois temos uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar, os que se inscreverem, vão colocar questões ou tecer comentários e o Sr. Doutor poderá responder a cada um individualmente. E finalmente uma segunda ronda com 2 minutos para cada grupo para qualquer questão final que queiram ver colocada e uma resposta conjunta da sua parte. Portanto, são estas as regras.
Muito obrigado.
Quer fazer uma intervenção inicial?
Precisamos passar
diretamente. Ok. Então, nesse caso, uma vez que prescinde, passaríamos à intervenção do primeiro requerimento que deu entrada, que é exatamente o Grupo Parlamentar do Chega. E quem faz a intervenção ou coloca as perguntas é o Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Correto, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. Gonçalo Pires e quem traz consigo a esta audição. Cumprimentar também os colegas presentes e também a comunicação que se encontra presente também aqui nesta comissão. Acho que o que nos traz aqui, Sr. Doutor, de certa forma, é algo que nós, o Partido Chega, várias vezes tem referido, em várias circunstâncias, que é um ato que esta Casa tem que fazer, que é o ato da fiscalização. E nesse ato da fiscalização, que nós devemos e temos que o fazer, não devemos omitir esse ato de fiscalização, põe-se a questão de uma empresa que é a TAP, que está dentro das empresas tuteladas pelo governo. Neste âmbito que nos traz cá são, como certamente o Sr. Doutor sabe, são os âmbitos dos prejuízos que têm sido causados ultimamente e que, mesmo nós tendo acesso à várias documentação colocada na comunicação social, há várias explicações que, você estando dentro da empresa e nós querendo fazer o nosso trabalho, que é o ato da fiscalização à empresa, e bem, gostaríamos que tivéssemos uma explicação da sua parte e depois de seguida teremos também do próprio CEO, para que sejam respondidas estas várias questões que estão associadas ao nosso âmbito da fiscalização. E dentro disto começo por a TAP. Nós sabemos que é a principal companhia aérea do país e teve connosco, eu estava na altura como assessor e com o deputado Filipe Melo na altura da CPI, e sabe quais são as nossas premissas e quais são os nossos valores e a significância da própria TAP que tem para nós Partido Chega. E sabemos perfeitamente como achamos que deve ser feito o negócio, e agora estas questões estão associadas também a estes prejuízos, será que vão também dificultar depois os âmbitos futuros também associados ao negócio que já foi iniciado já no governo PS anteriormente, na legislatura anterior, e que ainda não sabemos concretamente o que vai ser feito num âmbito futuro. Sendo isso, a própria TAP enfrentou uma montanha russa financeira nos últimos anos, após um período de prejuízos significativos. A empresa registrou lucros, então, em 2023, que tanto foram evidenciados pelo anterior Ministro das Infraestruturas de então, Pedro Nuno Santos, mas voltou a enfrentar, então, os desafios dos últimos trimestres deste ano e no início de 2024. Os lucros de 2023, a TAP alcançou resultados líquidos de 177 milhões de euros, um marco positivo após anos de prejuízo. Esse lucro foi impulsionado por um crescimento de 70% em relação ao ano anterior, atingindo os melhores resultados líquidos anuais de sempre. Os prejuízos no quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024, apesar dos bons resultados anuais, a TAP volta então aos prejuízos neste último trimestre, registrando então um déficit de 26,2 milhões. Este prejuízo ocorreu mesmo com receitas de 1.000 milhões alinhados com o mesmo período de 2022. O aumento então de 121% na rúbrica dos custos de pessoal para os 270 milhões e resultado dos novos acordos da empresa assinados com os sindicatos, que foram antecipados, que também é preciso referir esta parte da antecipação, porque os acordos estavam para 2025, estes acordos teve um impacto que ainda não se materializaram significativamente nas contas e o acréscimo de 25% nos custos operacionais de tráfego, contribuindo para um aumento de 16,8%, de acordo com os dados que temos, de custos operacionais. Nas perspectivas futuras, apesar destes obstáculos, a TAP continua a trabalhar então na redução do endividamento e na melhoria da sua posição financeira, em que o novo CEO, Luís Rodrigues, espera-se que então implemente as estratégias para reverter esta tendência de prejuízos. Em resumo, a TAP enfrenta aqui um cenário desafiador, mas que será certamente um esforço contínuo e uma gestão eficaz para superar dificuldades e retomas num caminho lucrativo consistente. Assim, esperamos que seja. As questões que lhe levanto são as seguintes. A nível das causas dos prejuízos, quais os fatores específicos que contribuíram para os prejuízos no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024? Com os custos operacionais, com os gastos do pessoal e combustível, impactaram nos resultados
financeiros? Para concluir, Sr. Deputado, por favor.
Sabemos que o upfront do combustível é uma das matérias essenciais neste ramo de atividade, de acordo com informações que também já tivemos anteriormente. Ele tem sido executado. O âmbito desta empresa ser pública, de gestão pública e não privada, tem dificultado o desenrolar deste importante sistema de controle de custos. Depois, no âmbito, para terminar, só duas questões. No âmbito da estratégia de recuperação, quais medidas a TAP está tomando para reverter a tendência dos prejuízos? E existe um plano de reestruturação em andamento?
Muito bem.
Porque temos aí a venda à porta e gostaríamos de saber que, com esta questão dos prejuízos, qual é a empresa que vai querer comprar uma empresa que continua
muito bem
com prejuízos significativos?
Acho que as perguntas estão perfeitamente entendíveis. Doutor Gonçalo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de prestar este esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua pergunta. Começou por falar de operações que possam vir a acontecer, como privatização, que já tinham sido comentadas. O primeiro comentário, porque isso é muito rápido, à gestão compete gerir e, por isso, é sempre um tema do acionista. Não temos nada a comentar sobre a direção, porque não é da nossa competência. A nossa competência, todos os dias, é fazer e implementar o plano de estruturação, gerir a empresa para maximizar o valor e para produzir melhores resultados sempre e trimestre após trimestre. Referiu o tema do momento da empresa. O momento da empresa, e obviamente estamos nesta comissão a comentar os resultados do quarto trimestre e do primeiro trimestre, e por isso fala das causas, e eu já comentarei as causas dos prejuízos nestes últimos seis meses, mas vivemos um momento histórico na TAP. Falou dos resultados de 2023. Os resultados de 2023 da TAP são resultados históricos. Históricos não só porque comparando com o que a TAP fez antes, mas históricos também porque superam a execução do plano de estruturação, que é a pedra basilar da referência da gestão desde que eu, pelo menos, tomei posse há cerca de três anos. Nós, hoje, a TAP vende cerca de 4, no final do ano 2023, cerca de 4,2 mil milhões de euros, gera de receita 4,2 mil milhões de euros com menos aviões do que tinha em 2019. Por isso, há algo de diferente, não só estrategicamente na TAP, mas também na gestão da operação diária, que nos permite fazer não só mais com menos, mas com melhor eficiência operacional. E isso, obviamente, é o reflexo da estratégia que está centrada no desenho original do plano de estruturação, que é, obviamente, foco na aviação, foco nos mercados TAP, construção de capacidade sobre esses mercados que nos permitem ser mais eficientes e também ser mais rentáveis. Obviamente que nestes últimos dois trimestres tivemos resultados negativos obviamente os custos com pessoal tiveram e têm o seu impacto porque a TAP celebrou os novos acordos de empresa nos últimos seis meses do ano passado, que representam obviamente um encargo adicional à empresa. Mas existe uma componente também de sazonalidade na indústria, e por isso também na TAP, nos resultados do quarto trimestre e nos resultados do primeiro trimestre. As companhias de aviação basicamente funcionam a vender no início do ano, e nos primeiros 4, 5 meses do ano, para voar muito e muito concentrado no verão, no chamado verão IATA, que começa no período abril até ao final de outubro, exatamente. Quando uma companhia aérea vende o bilhete, entra em caixa, mas não entra como resultado, não entra como vendas. Só entra como venda, na demonstração de resultados, de facto, quando se voa. E os meses em que se voa mais é precisamente a começar em abril e acabar em outubro, mas especialmente concentrado nos meses de junho, julho e agosto. Por isso, se olhar para a sazonalidade de 2023, por exemplo, que é um ano já de alguma estabilização pós-Covid, porque em 2022 fizemos bons resultados e superámos novamente o primeiro ano do plano de estruturação, foi já um resultado positivo. O plano de estruturação só previa esse resultado em 2024, o ano em que estamos hoje. Mas ainda voámos abaixo do que voámos em 2019. Mas em 2023 já atingimos os 100% e 102%, e por isso já consegue perceber a sazonalidade, e mesmo no ano 2023, com essa sazonalidade, com resultados historicamente positivos, perdemos dinheiro no primeiro trimestre. Isto tem a ver, precisamente, não só com regras contabilísticas, mas também com o setor da aviação. Falou do combustível. O combustível é um custo muito importante na demonstração de resultados. Representa 30% dos nossos custos, grosso modo, um pouco mais, e foi mais um dos desafios que a TAP enfrentou desde o início da execução do plano. Hoje a TAP tem uma gestão no consumo de combustível que passa por duas grandes dinâmicas. A primeira, fora dessas duas, é que o preço é-nos dado, não é? Nós não controlamos, é um fator exógeno à TAP, obviamente há um choque petrolífero, o custo sobe, é mais custo para a TAP. E a TAP teve que o compensar, de alguma forma, como todas as outras companhias aéreas, com uma melhor gestão da receita. Mas dentro do custo há duas componentes fundamentais. A primeira é voar consumindo menos, ou seja, é uma componente operacional, dependendo da equipa de operações, dependendo de cada piloto e de cada voo que operam, e também uma boa gestão da operação, uma gestão de uma operação que seja eficaz, a tempo e pontual, permite também gastar menos. Mas a outra tem a ver com o controlo desse mesmo preço, ou seja, perceber que o preço é-nos dado, mas todos nós podemos fazer, dentro da equipa financeira, uma gestão dinâmica do consumo que nos permite minimizar o preço. Doutor, utilizamos.
Vamos ficar por aqui,
okay.
Porque há mais perguntas e não gaste tudo de uma vez.
Está bem.
Vai ter a oportunidade também de responder e as perguntas vão ser a propósito do mesmo assunto, com certeza. E é o caso do Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Dr. Gonçalo Esteves e a cumprimentar todos os Pires, desculpe, todos os senhoras e senhores deputados, e fazer aqui um bocadinho no início destas perguntas uma resenha um bocadinho histórica para nos lembrarmos do que tem vindo a ser a evolução toda da própria TAP. Nós temos que lembrar que a companhia foi privatizada em 2015, foi privatizada numa circunstância difícil, foi privatizada numa envolvente que efetivamente complicada do próprio país e do próprio mercado internacional, Depois, posteriormente, o Partido Socialista decidiu fazer uma compra parcial do capital, onde a gestão era feita, de alguma forma, entre os privados que tinham, efetivamente, a gestão da empresa e o Estado, que assumiria também o risco dessa gestão. Depois passamos para uma solução de compra total do capital, e aí, se calhar, foi durante o próprio período da pandemia o único acionista de uma empresa de aviação que foi remunerado, se calhar foi o exemplo que aconteceu em Portugal com a compra do restante capital com uma decisão do Partido Socialista, e depois ainda tivemos, no final do ano passado, um projeto de lei aprovado pelo próprio Partido Socialista já a decidir a venda de mais de 51% do capital da empresa. E, portanto, isto tem sido uma resenha para vermos nos últimos anos o que tem sido a completa confusão e falta de estratégia no desenvolvimento da empresa, que levou-nos a seguir um conjunto, enfim, de problemas que nós estamos neste momento a deparar e que vemos, sobretudo, que tem um culminar numa situação que preocupa, que nos preocupa a todos nós e que preocupa a todos os portugueses, que tem a ver precisamente com a injeção de capital que foi feita, dos tais 3,2 mil milhões de euros de ajuda que foi previsto e que foi aprovado à própria empresa, e da qual efetivamente a empresa neste momento, e com a apresentação mais recente dos resultados que fez do último trimestre, tendo tido cerca de 70 milhões de euros de prejuízos, ainda incluindo alguns créditos fiscais, que enfim, que eu também não me vou debruçar sobre essa matéria, mas depois começa-nos a preocupar. E começa a preocupar porquê? Porque efetivamente, por exemplo, se nós formos comparar os dados de 2023, por exemplo, com outras companhias que também receberam ajuda estatal, eu vou dizer que, por exemplo, a Lufthansa já recebeu cerca de 9 mil milhões de euros de ajuda, não utilizou o total da verba que foi disponibilizada, mas já a devolveu de forma integral. A Air France recebeu 7 mil milhões de euros de ajuda, também já a devolveu de forma integral. A KPLM recebeu 3,4 mil milhões de euros, também já devolveu esta ajuda. Bom, e o que é que nós temos? Nós temos a TAP, que nem devolve a ajuda, e ainda para mais apresenta resultados negativos. E isto depois começa a ser, obviamente, preocupante. E se nós formos, então, analisar mais em detalhe a operação da empresa, nós vemos que, efetivamente, por exemplo, a Lufthansa ganha cerca de 3,3 cêntimos por passageiro por quilómetro em 2023. Se nós formos comparar com a TAP, que recebeu os 3,2 mil milhões de euros, a TAP ganha apenas 0,27 cêntimos por passageiro em 2023. Mas sendo que no primeiro trimestre, como o Dr. Gonçalo aqui referia muito bem, é um trimestre, enfim, que é mais pesado para todas as companhias e é transversal, mas nós podemos na mesma comparar este trimestre mais pesado, comparar com outras. E o que nós percebemos é que neste trimestre, por exemplo, no primeiro trimestre de 2024, já com a própria Páscoa e com o conjunto já de desenvolvimentos da própria empresa, o primeiro trimestre a TAP perdeu 0,35 cêntimos por quilómetro. O que quer dizer que, se nós formos fazer as contas neste momento, cada passageiro que entra num avião da TAP e que vai, por exemplo, para Frankfurt, os contribuintes portugueses estão a pagar esse passageiro 15,6 euros. O que quer dizer, por exemplo, que cada passageiro que entrar num avião para ir de férias para o Brasil, cada contribuinte português está a pagar 60 euros a esse passageiro para poder fazer essa viagem para o Brasil. Isto porquê? Porque se nós formos considerar precisamente esses dados, que são os valores de receita por passageiro por quilómetro, nós neste momento estamos efetivamente numa situação que nos configura de algo difícil para conseguirmos, no mínimo, acomodar o que é a devolução de um valor de investimento bastante considerável. E, portanto, como tal, há ainda uma outra questão que me parece ainda mais interessante, que era referir aqui numa declaração do ainda antigo ministro, hoje secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que diz sobre o processo e a necessidade do plano de reestruturação para a devolução dos 3,2 mil milhões de euros, referiu que a TAP está a devolver o dinheiro desde o primeiro dia que foi intervencionada, porque paga 300 milhões de euros por ano em contribuições fiscais diversas e paga também para a Segurança Social. Como se efetivamente, isto é um insulto às empresas portuguesas, isto é um insulto aos empresários portugueses, isto é um insulto a quem trabalha e quem luta para poder pagar as suas contribuições e quem tem que as cumprir. Porque quando nós dizemos isto de uma empresa que recebeu 3,2 mil milhões de euros, nós devemos, sobretudo, estar preocupados e devemos perceber, e aí sim este trabalho de acompanhamento e fiscalização é muito importante, para percebermos que efetivamente deste valor, de que forma, quando e como é que vai começar a ser devolvido. Porque se nós formos fazer as contas mesmo com o plano de negócio está aprovado, no que diz respeito à devolução desta verba pela via de dividendos, configura-se extremamente difícil que venha a acontecer. Se nós formos, sobretudo, projetar este primeiro trimestre e o que está previsto ainda para os próximos anos, vai ser, efetivamente, estamos a falar de décadas e décadas para a devolução desta verba, se é que ela alguma vez vai ser devolvida. O que me leva a dizer que, efetivamente, durante a gestão socialista desta empresa, a TAP, efetivamente, só conseguiu resultados com corte nos vencimentos dos trabalhadores, com despedimentos e com uma reestruturação profunda que foi feita. A gestão socialista só conseguiu resultados com base no corte nos vencimentos e nos despedimentos. E o que nós estamos a ver é que assim que acabaram os cortes e assim que se reestruturou a empresa para começar a funcionar, começamos a ter resultados que, efetivamente, não são os resultados que nós esperávamos. E, portanto, a pergunta final, obviamente, para o Dr. Gonçalo Pires seria, na sua, obviamente, visão e dos valores que tem, de que forma, como e em que anos é que prevê que essa verba possa começar a ser devolvida, sobretudo, não estou a falar até da parte de capital, mas sobretudo dos empréstimos da garantia que o Estado tem recebido da empresa. Muito obrigado.
Está feita a pergunta, está percebida, e bem, Sr. Doutor, faz favor, tem 6 minutos para...
Ok, muito obrigado pela sua pergunta, pelos seus comentários. Eu acho que... voltou a comentar o tema da privatização. Eu acho que para esta e para outras perguntas, eu volto a repetir, mas como administrador financeiro, sempre que faço reuniões com credores, com investidores, com outros stakeholders da TAP, acredito que a conversa começa sempre com a privatização, e porque desde o momento da nacionalização e desde o momento do início do plano de estruturação, que era não só a conversa do que era potencialmente exigido pela Comissão Europeia, mas também um cenário provável dado a organização do setor na Europa, eu sempre disse a mesma coisa: os gestores gerem, obviamente, a empresa e não podem fazer comentários sobre cenários, nem sobre timings, nem sobre desejos do acionista, precisamente porque não é da nossa competência. Mas fazer comparações sobre da TAP no molde da ajuda e depois nos resultados. Vamos dividir isto em dois grupos. Ao contrário da Lufthansa, da Air France, KLM, a TAP recebeu uma injeção de capital. E por isso, quando faz uma injeção de dívida, obviamente a dívida tem que ser paga. Sempre que há uma ajuda do Estado, há compromissos. Se pagar a dívida que foi colocada na empresa, são libertos esses compromissos. No caso, por exemplo, da Lufthansa e da Air France, KLM, um dos compromissos tem a ver com aquisições de outras empresas. A Lufthansa está a adquirir a ITA, e por isso, a ITA, que é a empresa que vem da antiga Alitalia, e por isso precisava de pagar as ajudas do Estado para proceder a essa operação. No caso da Air France-KLM, fez uma aquisição de uma participação minoritária na SAS, e por isso cada empresa tem, obviamente, o seu momento, o seu timing. As ajudas do Estado na Lufthansa e na Air France foram pagas também por estratégia, ou seja, levantaram dívida no mercado para repagar as ajudas do momento Covid. Sobre a TAP, obviamente, é uma injeção de capital. Por definição, o capital é remunerado pelos resultados que a empresa produza, e os resultados da TAP, neste momento, quando comparados com o plano, são históricos. Ou seja, nós, no plano de reestruturação, tínhamos previsto ter apenas resultados positivos no ano 2024 e começámos a tê-los a partir do ano 2022. Por isso, para medir a qualidade da gestão, e eu não estou aqui a fazer nenhum comentário político, para medir o comentário da gestão, mas também o mérito da estratégia, ou seja, o mérito do plano de estruturação negociado, aprovado pela DG Com e pela Comissão Europeia, tem que se olhar, obviamente, para as projeções, para os resultados, e, objetivamente, como disse há pouco, a TAP vive um momento histórico. Obviamente, a outra forma de remunerar o capital será um dia, quando se decidir, se algum dia decidir, realizar uma venda de capital e o acionista, se desejar, querer receber essas ações contra cash, existem outras formas de concretizar uma potencial operação. Quando fala sobre a Lufthansa e os benefícios para o passageiro, o Air France sobre os benefícios para o passageiro, eu gostava de fazer comentários em duas dimensões. A primeira é a estrutura da nossa demonstração de resultados comparada com a das outras companhias aéreas, e a outra tem a ver com a escala. Se olhar para, fazemos um comentário aqui um bocadinho mais ambicioso, se olhar para a história da indústria, ou seja, a história da aviação, sempre foi uma indústria com grandes problemas a remunerar o capital, historicamente, isto não é Portugal, não é a TAP, não é a Europa, nem é sequer nos Estados Unidos, e conseguiu atravessar momentos de maior rentabilidade quando passou por fases de consolidação. E isto porquê? Porque a escala interessa. Ao contrário, por exemplo, nos bancos, na aviação, consegue-se ser mais rentável se tiver mais aviões, basicamente. Qual é o benefício de ter mais aviões? Voa-se para mais sítios, a rede é maior e, por isso, o produto que se oferece para os clientes é muito maior. A probabilidade de se comprar nessa companhia de aviação também é maior. O facto de ter mais aviões também se permite ter não só mais destino, mas mais frequências. O que significa que, se o senhor deputado quiser ir para Paris, em vez de ter 2 frequências por dia, tem 6. A probabilidade de ter mais produto e, por isso, mais vendas também acontece por aí. Mas isso é do lado de receita. Depois temos no lado do custo. Se eu representar 50% do aeroporto de Frankfurt, consigo negociar preços de handling, ou seja, de tratamento das malas, de catering, de comida que entra nos aviões, muito mais baixos do que se for apenas uma empresa com um avião e que aparece lá uma vez de vez em quando. Por isso, a escala interessa. A Lufthansa, que referiu, é o maior grupo na Europa, tem cerca de 700 aviões, a TAP tem 100, conta. E esse é um comentário que queria começar por fazer. Mas não é só isso, e eu reconheço que existem negócios mais rentáveis e negócios menos rentáveis. Em qualquer negócio, quando olha para a TAP é uma companhia com quase 80 anos de existência. E por isso tem problemas de legacy, ou seja, tem problemas que vêm do passado e que não se resolveram necessariamente com o plano de estruturação. E uma das coisas que acho que é importante olhar, quando se olha para a demonstração de resultados da TAP e se compara com, por exemplo, a Lufthansa, é perceber que a margem EBITDA, ou seja, a margem operacional antes do pagamento da frota, não é, e dos encargos financeiros, é muito superior na TAP do que na Lufthansa. Mas depois, quando olha para a margem EBIT, nós em 23 conseguimos fazer um pouco melhor, mas historicamente e provavelmente para o futuro será sempre mais difícil. E porquê? A TAP tem uma frota muito mais cara. E isto, pronto, ocorre também por causa do plano de Purchase Agreement que comentámos na última vez que visitei a Assembleia da República, na altura na Comissão Parlamentar de Inquérito, porque os aviões são mais caros, porque foram todos comprados ao mesmo tempo, e porque foram todos comprados ao mesmo tempo, também foram todos financiados ao mesmo tempo, a custos de financiamento que a TAP tem e que a Lufthansa não tem, que tem muito mais baixo. Por exemplo, se olha para custos de frota sobre receitas de 13% na TAP, na Lufthansa temos, para o mesmo, os 12%, 13%, temos 4%, porque a Lufthansa consegue comprar aviões com o próprio cash, porque sempre foi mais capitalizada, enquanto na TAP temos toda a nossa frota financiada. Ou seja, é obviamente precisamos levantar dívida para comprar os aviões e por isso não só pagamos o custo do avião, mas também o necessário custo do financiamento. Mas, estruturalmente, se olha para a demonstração de resultados e se olha para o plano de reestruturação e para a nossa performance contra o plano de reestruturação, o que nós estamos a conseguir provar todos os dias na TAP é que não só a empresa é viável, sustentável, como obrigatoriamente terá que ser sustentavelmente lucrativa. E quando fala sobre os resultados do primeiro trimestre, quando olha para os resultados do primeiro trimestre, mais uma vez, estamos a ver sempre um trimestre que, pelo como expliquei da dinâmica de registro de receita há pouco, naturalmente sofre da sazonalidade que confiamos que no futuro possa ser corrigida.
Muito obrigado, Soutor. Vai ter agora o grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Hugo Costa, a oportunidade para o questionar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Soutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Gonçalo Pires neste seu regresso à Assembleia, um cumprimento também pessoal, se me permite. Bem, como muito bem disse o Sr. Dr. Gonçalo Pires, certamente a Assembleia da República não chamou o CFO da empresa para discutir o processo da privatização e o anterior processo, e certamente será debatido com a tutela e naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhará de perto esse processo. Mas, já que alguns grupos parlamentares aqui quiseram colocar alguns dados históricos, também é importante colocarmos os dados históricos como eles foram. Em 2015, a TAP foi privatizada por menos que um jogador de futebol, por 10 milhões de euros. E foi esse o valor de privatização da TAP, não sendo salvaguardado o interesse nacional. Também é um facto que em 2015, a TAP foi privatizada através de um negócio chamado Fundos Airbus, onde a TAP foi capitalizada com o próprio dinheiro da TAP. Ou seja, o empresário David Neilman conseguiu um desconto, como aqui foi dito, na Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo Dr. António Pires Lima, pelo Dr. Sérgio Monteiro. A TAP, o Dr. David Neilman, conseguiu um desconto de mais de 200 milhões de dólares na compra de 83 Airbus a TAP, dinheiro com o qual capitalizou a TAP, Airbus esses comprados a um preço acima do preço de custo. Vamos aqui colocar os dados como eles foram. Esta é a verdade. Em 2020, quando o mundo inteiro tinha um problema na aviação, quando os aviões não arrancavam, Portugal fez o que todos os países europeus fizeram. Teve de intervir na companhia aérea, com 3,2 mil milhões de euros, que o que salvou, essa intervenção pública salvou a TAP. E ao fim de 4 anos, há um ponto que para mim é crucial. Ainda não percebi, e agora estão no governo, por isso certamente é a altura certa para explicar o que é que afinal o Partido Social Democrata fazia na altura. Porque o Partido Socialista defendeu a intervenção, o Chega, que aqui está presente, defendeu a intervenção, o Bloco Esquerdo e o PCP defenderam a intervenção, a Iniciativa Liberal defendeu que se liquidasse a empresa. O Partido Social Democrata nunca disse o que é que faria nessa data, nunca disse, em 4 anos, nunca disse o que é que faria. E aos seus deputados, da mesma forma que eu tive a educação para vos ouvir, solicito a mesma educação, até porque na Assembleia da República...
Senhores deputados, vamos reunir as condições que existem, podem existir e vão continuar a existir.
Senhor Presidente, eu só queria fazer um ponto de ordem. Estava a questionar ao Senhor Presidente onde é que existem, à parte de 3 deputados, onde é que regimentalmente é possível, à parte de 3 deputados simultâneos na Comissão, onde é que estão previstos no regimento.
Sr. Deputado, continuo com a sua intervenção. Vai ter condições para intervir, com certeza. Mas eu posso responder. Onde é que existem? Existem nesta comissão e em todas as comissões quando os seus deputados não... Os seus deputados intervêm e fazem à parte em simultâneo, coisa que às vezes acontece mais a miúdo, outras vezes não acontece.
Sr. Presidente.
E é preferível que tenhamos todas a tranquilidade suficiente para o seu deputado intervir.
Solicito da grupo. Eu sei que as verdades custam
já
não
pode,
ouvir.
Já pode.
Mas solicito da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Olha, a tranquilidade e a educação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista
já
teve
lhe garanti
na intervenção.
Eu parei o tempo, vou continuar. Sr. Deputado Paulo Muniz, vamos reunir as condições para isso. Estão reunidas e o tempo vai continuar e o Sr. Deputado também, usando a sua liberdade de intervenção.
Volto a dizer. Entre 2020 e 2024, o Partido Social Democrata é o único partido nesta Câmara que nunca disse o que é que faria nesta intervenção. Nunca disse o que é que faria. E obviamente, o que faria era, das duas uma, ou liquidava a TAP, que era o modelo da Iniciativa Liberal, ou então propunha a intervenção pública. Não interessa dizer o que é que tinha feito em 2015, ou em 2017, ou em 2018. Em 2020, a TAP era ou não intervencionada. Porque a TAP é uma empresa estratégica para o país, não podemos esquecer. Que é a transportadora aérea que transporta mais turistas de Portugal, sendo 15% do PIB o turismo, e grande parte do turismo é também 80% chegam de avião, e a TAP é a empresa que mais turistas transporta para o nosso país. Tem uma importância crucial para substituir as importações. Também era importante perceber que os turistas, segundo o estudo da McKinsey, os turistas que vêm a Portugal são cerca de, a nível do TAP, significam cerca de 1,9 mil milhões de euros em Portugal todos os anos. E sim, Dr. Sr. Deputado Gonçalo Lage, responder à economia também é responder pela importância. O que é que custaria à economia a não intervenção da TAP? Quantos milhões de euros custaria a não intervenção da TAP? Senhoras e senhores deputados, sobre os dados deste ano, temos um conjunto de matérias que é importante perceber. Em primeiro, questionava o Dr. Gonçalo Pires se, tendo o primeiro trimestre, naturalmente sendo no ano um trimestre em que os dados do EBITDA, os resultados operacionais, são tipicamente piores do que outros trimestres, qual é que é a expectativa para os próximos dois trimestres a nível de evolução? Depois, Dizer também que no primeiro trimestre de 2024, nós queríamos sublinhar isso, a TAP apresentou uma melhor performance a nível de várias métricas operacionais face a 2023, quer no número de passageiros, quer também no número de viagens. Depois, um crescimento contínuo das receitas em relação a esse ano. E perceber qual é que é o impacto de duas questões completamente diferentes, que eu acho que aqui, achamos que aqui está o ponto onde podem ser colocadas as diminuições de alguns valores económicos no primeiro trimestre de 2024, que está relacionado naturalmente com o preço do petróleo, o impacto do preço do petróleo, nomeadamente no jet fuel, simultaneamente também a questão colocada sobre termos os acordos com os sindicatos e o impacto desses acordos com os sindicatos para responder aos desafios. E, naturalmente, saudar o Dr. Gonçalo Pires, até porque é importante estes dados operacionais poderem ser tidos nesta comissão, e pedir-lhe também, naturalmente, desculpa, porque o debate sobre o processo de privatização deve ser tido, naturalmente, com a tutela, e será tido, naturalmente, com a tutela setorial e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esse facto e sobre também a salvaguarda do interesse estratégico nacional, aqui estará para o defender. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Hugo Costa, senhores e senhores deputados. Vamos então... vai funcionar. Vamos ter esperança que vai funcionar. Estou a falar do microfone e os trabalhos aqui na comissão também. Já que temos cá o Sr. Dr. Gonçalo Pires, que pedimos para que cá viesse, vamos ouvir as respostas que ele tem para nos dar. Sr. Doutor, vamos lá experimentar o microfone, a ver se... Stop. Não ligou o seu. Isto não vai ser fácil.
Espera aí. Já aconteceu qualquer vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Exato. O Sr. Deputado pergunta sobre a expectativa da evolução de resultados. Nós, na empresa, aliás, para cumprir a Diretiva de Informação e Divulgação Financeira Europeia, porque temos obrigações cotadas na Irlanda, não podemos, obviamente, divulgar guidance, ou seja, expectativas, evolução, revelar basicamente o que será os resultados no final do ano, segundo as nossas previsões, mas podemos facilmente dizer, pela forma como tentei responder à pergunta sobre os resultados, os prejuízos do primeiro trimestre, que normalmente o segundo e o terceiro trimestre são, obviamente, menos fortes e onde a TAP gerará resultados positivos e importantes para, precisamente, fazermos um bom resultado no ano. Confiamos que, obviamente, teremos um ano que terá algum impacto pela subida dos custos, obviamente, mas que continuarão a ser positivos. Porque é precisamente esse o objetivo do plano de reestruturação e o objetivo último sempre da administração é sempre dar cumprimento ao plano, não só na sua componente dos compromissos, como por exemplo comentou o Sr. Deputado sobre o tema dos slots logo no início da execução do plano, mas também sobre as projeções. Obviamente que o tema dos custos com pessoal, a subida dos custos com combustível, o tema da inflação, são tudo realidades que não estavam inscritas no plano de estruturação quando ele foi desenhado, há 3 anos atrás, desde a aprovação e implementação das primeiras operações do plano de estruturação. Tivemos o início da guerra na Ucrânia, o preço do petróleo subiu de 500 e qualquer coisa de jet fuel por tonelada para mais de 1.300 em algum momento no ano de 2022. O cenário inflacionista é hoje totalmente diferente e afeta empresas, afeta as pessoas, os trabalhadores e, obviamente, também os Estados. E também porque tivemos muito sucesso nos primeiros momentos da execução do plano e esta continuada execução do plano de estruturação, isso também influenciou de alguma forma as negociações que as equipas da TAP tiveram com os sindicatos para chegarmos aos níveis hoje de acordos de empresa que, de alguma forma, também afetam ligeiramente as margens do quarto trimestre e do primeiro trimestre. Mas o crescimento da receita, como fala, é sustentado. Um dos méritos do plano de estruturação e da implementação e execução do plano de estruturação tem a ver precisamente com a evolução da receita média por passageiro. Nós hoje, na TAP, estamos estruturalmente acima do que era a TAP no ano de 2019. O RASC, como se chama, receita média por passageiro, por assento por quilómetro, era cerca de 5,5 antes de 2019 e hoje está confortavelmente sempre acima dos 7 e temos na TAP objetivos para gerir cada vez melhor a receita, porque a nossa capacidade de crescer está obviamente limitada pela capacidade aeroportuária, pelo facto de não existirem slots em Lisboa, pelo facto de também não termos mais aviões, nem podemos ter mais aviões, segundo um dos compromissos do plano de estruturação, até 2025 e por isso o objetivo de crescer sustentadamente a receita que temos vindo a conseguir dá-nos precisamente uma visibilidade do sucesso da TAP e da sua posição de mercado na Europa com uns níveis de receita bastante importantes e sustentavelmente acima dos 4 mil milhões de euros. Sobre os impactos, eu creio que já referi o impacto sobre os acordos da empresa, mas ou também, sobre, de alguma forma, sobre o petróleo, só lhe queria dar a nota de que o petróleo, contra os níveis de 23, hoje está melhor. Ou seja, nós já no quarto trimestre tivemos comparações ano sobre ano, ou year on year, like for like, mais favoráveis. No primeiro trimestre também o estamos a conseguir fazer, não só porque o mercado, depois de ter subido muito, estabilizou e está em ligeira queda, mas também porque temos conseguido fazer uma gestão proativa com consumos e compras de petróleo a prazo, que nos permitem hoje conseguir consumir petróleo que comprámos antes, ou seja, no passado, sempre que o mercado entra em quedas mais prolongadas. E isso, até quando compara com outras companhias aéreas, tem sido um fator de sucesso dos nossos resultados, esta gestão proativa do petróleo. E é tudo. Obrigado.
Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Senhores deputados, vamos iniciar a segunda ronda, que é a que nos resta, e são 2 minutos a cada grupo parlamentar, e depois o Sr. Doutor terá 6 minutos para dar uma resposta em conjunto, e encerramos os nossos trabalhos. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, depois o do PSD e depois o Chega. O deputado Hugo Costa, não é? Sim. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, agradecendo ao Dr. Gonçalo Pires os dados que aqui nos colocou. Olhando para aquele que é a evolução, percebemos bem da questão das obrigações na Irlanda e as dificuldades que isso coloca também para poder olhar, mas da parte do Governo do Partido Socialista continuaremos naturalmente a acompanhar o tema da TAP, o processo de privatização naturalmente em que o último Governo decidiu essa privatização, mas que acreditamos e esperamos que o caderno de encargos e todas as coisas que tenham sido colocadas defendam o interesse estratégico nacional e esse acompanhamento faremos nesta casa, naturalmente, assim como também esperamos que a TAP continue a dar este impulso importante para a economia, para o turismo, para o crescimento económico, para o desenvolvimento e que os dados do segundo e do terceiro trimestre, tipicamente os melhores meses da TAP, por questões sazonais, também venham novamente a colocar a TAP com bons resultados, conforme tinham nos anos anteriores, e isso é importante que também seja aqui colocado, e que a TAP, naturalmente, como uma empresa com muitas décadas, é uma empresa com um conjunto de questões estruturais, mas naturalmente, quer com aquela que foi a reestruturação, quer também com a atual capacidade de resposta, nomeadamente quando se vê pela primeira vez em muito tempo com resultados positivos nos últimos anos, é importante que esse trabalho continue E é essa a nota que o Grupo do Partido Socialista deixa.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Dr. Gonçalo Pires. Queria já dizer que concordo, e não sei se era uma crítica ao atual CEO, que a questão é aos gestores, a fiscalização é quem fiscaliza e, naturalmente, as liberações do acionista cabem ao acionista. Quero também dizer que todos nós desejamos que a TAP tenha bons resultados, porque isso é essencial para podermos ter uma companhia mais robusta financeiramente e para que o custo que atualmente o Estado português suporta pelo empréstimo, pela injeção de capital, são cerca de 60 milhões de euros de ano, só em juros que naturalmente o Estado tem que suportar, possam ser rapidamente devolvidos. A minha questão era muito concreta sobre um dado de gestão e que foi noticiado há cerca de 2 meses e que resulta de uma deliberação da Comissão Paritária em que foi definido que, relativamente ao regulamento de contratação externa, isto é, quando a TAP contrata externamente voos, já com a sua tripulação incluída, tem de compensar os pilotos da própria TAP. E faz também quando esses voos são tripulados pela Portugália. E fez com que, para o ano 2023, a compensação tenha ficado definida em 6 meses de salário. Ou seja, um piloto que, em números simples, trabalhou 11 meses e recebeu 20. Porquê? Porque não voou e voaram outros. E, portanto, a minha pergunta é muito simples e até composta em várias questões. É uma questão de falta de planeamento, ou seja, voaram mais do que aquilo que era possível fazer com a tripulação. Houve uma questão de absentismo, que era um incentivo perverso, que era os pilotos não voavam, mas recebiam por não voar, que era pela imunização, que seria absolutamente perverso. Ou então estamos aqui perante uma situação de desproporção. E o que é que foi feito relativamente, ou o que é que se pensa fazer relativamente ao futuro para tentar evitar este tipo de situações, designadamente relativamente à Portugália, que está inserida no grupo TAP, mas não é TAP para esses efeitos, e relativamente às outras companhias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do grupo parlamentar do Chega vai se inscrever o deputado Carlos Barbosa, não é? É isso,
Sim.
Sr. Deputado? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, para finalizar aqui a nossa... Eu gostaria de fazer ainda mais duas questões. Primeiro, a explicação que já nos deu relacionada com a parte da compra do combustível, o upfront, mas também não acabou por não me responder a nível se existe ou não dificuldades pela empresa ser num âmbito público, porque sabemos perfeitamente que isto é a mesma coisa como a Bolsa de Valores e como a Bolsa da Compra de Eletricidade, isto existe uma bolsa, não é? Onde temos as tais... oscilações do próprio preço do combustível. E se isto também depois não interfere, ou termos só uma refinaria, que é a própria refinaria da Galp, que faz depois também a gestão desta parte dos combustíveis. Indo ainda dentro desta questão, e que falou aqui do RASC, e olhando aqui a um âmbito muito, muito linear da demonstração dos resultados que vocês apresentaram, falou-nos do RASC, mas também é importante falarmos do CASC. Ou seja, nós neste momento no RASC é inferior ao valor do CASC. Quer dizer, que a empresa, os resultados estão apresentados, a informação que temos aqui são valores negativos. Como é que vocês tendem a querer controlar isto para que realmente o RASC seja superior ao CASC? Quando nós tivemos então os aumentos, e aí incorpora aqui a minha terceira pergunta, que é o âmbito dos aumentos dos salários, em que temos uma notícia que ainda saiu há pouco tempo, pilotos da TAP vão receber 6 salários extras este ano. Isto, nós, olhando ao normal funcionário, ao normal português trabalhador, ver alguém a receber 6 salários extras no ano, de certa forma, é complicado esta própria resposta, sabendo nós das próprias negociações. Pronto, e ainda para mais, ainda ao encontro também dos 42 dias de férias, que também foram noticiados, e, de certa forma, estando num âmbito da própria gestão corrente, eu gostaria também que me ajudasse a tentar compreender isto, porque acho que é algo que nós devemos perceber e quem está lá em casa também gostaria certamente de entender. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. E Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar
o nosso convidado, pedir desculpa, mas estes pequenos grupos parlamentares estão em audições paralelas e, enfim, não conseguimos estar o tempo que gostaríamos de estar, e eu pessoalmente, nesta que é uma área que me interessa muito e na qual trabalhei largos anos, dizer que a opinião do Livre é conhecida, nós defendemos uma TAP pública e, mesmo havendo privatização, que o Estado continua a ter a posição dominante na empresa, e, enfim, sabemos bem que o mercado da aviação se tem pautado pela concentração das empresas, não é? Num número cada vez menor de grandes grupos, e onde isso não acontece é onde há uma presença estatal fortíssima, seja no caso da Turkish, seja nos casos, no plural, das companhias aéreas do Médio Oriente, com os quais dificilmente um país como Portugal poderia algum dia competir. Portanto, eu temendo repetir algumas questões e pedindo desde já desculpa por isso, gostaria de lhe perguntar se os resultados do primeiro trimestre estão em linha com as suas previsões. Nós sabemos que a TAP voltou, não neste trimestre em particular, mas enfim, voltou aos lucros apenas após a sua passagem para a esfera pública, depois de vários anos de prejuízo e por uma série de razões também, certamente, que recuperou, eu julgo, ainda voltou aos níveis pré-pandemia, ainda antes daquilo que a própria TAP esperava que se verificasse, portanto ainda conseguiu antecipar esse regresso. E isto coloca, evidentemente, e para um partido ecologista ainda mais, questões também ao nível da sustentabilidade. Portanto, a nossa visão, e tentando ser muito sintético, para uma TAP pública é precisamente uma TAP que esteja na linha da frente da transição ecológica na aviação, na sua descarbonização, certamente, mas também na redução dos gases não CO2 e também do ruído, tão, tão importante aqui no caso de Lisboa. E o Estado português pode, até porque temos em Portugal condições excelentes para isso, no que diz respeito, por exemplo, à produção de hidrogênio verde e combustíveis sintéticos, que seria uma das poucas alternativas para a aviação. Portanto, achamos que uma TAP deve estar, certamente, uma TAP pública integrada nesta visão, mas, portanto, se os resultados estão em linha, voltando às perguntas concretas, e se a expectativa, qual foi a sua expectativa para os resultados financeiros de 2024 até ao final do ano, se no momento da negociação dos acordos da empresa estavam previstos estes encargos e os ajustamentos financeiros necessários para a sustentabilidade da empresa, se existe uma necessidade nos acordos da empresa alcançados em 2023, conforme referido no requerimento do Partido Chega, que os trouxe aqui hoje, e porque os custos com pessoal ultrapassaram 120 milhões de euros e o rácio limite inscrito no plano da reestruturação acordado com a Comissão Europeia. Portanto, se isto estava ou não, se era uma necessidade ou não.
Muito bem, Sr. Deputado.
Já estou, pois, que a segunda ronda é mais curta. E, enfim, uma pergunta que se calhar não é para o senhor, mas também a farei na audição seguinte, se tem alguma informação quanto aos planos de privatização da empresa, se foi já consultado sobre isso, se já pôde dar a sua opinião e se até se pode partilhar connosco a sua opinião em relação a esses planos.
Muito bem, Sr. Deputado. Efetivamente, algumas questões foram, entretanto, tratadas, o que não tira legitimidade às perguntas e às respostas que o Sr. Dr. Gonçalo Pires vai dar, com 8 minutos que tem disponíveis para acabarmos os nossos trabalhos no que lhe diz respeito.
Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas. Eu vou tentar responder a todas com a maior brevidade possível. Sobre a pergunta do Sr. Deputado, eu queria relembrar, aliás, porque já tinha sido feito anteriormente um bocado, a contribuição da TAP para o país, obviamente, e não sou imparcial, como deve imaginar, é importante pelo nível de exportações que a TAP contribui. Nós vendemos quase mais de 4,2 milhões de euros, dos quais 20% são de passageiros portugueses. Por isso, nós estamos a falar de montantes muito grandes de exportações para o país, dos turistas que trazemos todos os anos para Portugal. Voamos mais de 16 milhões de passageiros durante o ano de 2023, pelo envolvimento pelos impostos que pagamos, também pelo emprego que geramos e pelas compras a todas as empresas portuguesas que fazemos. A TAP gasta mais de 4 mil milhões de euros todos os anos e é um impacto económico relevante que a TAP tem objetivamente em Portugal como sendo uma das maiores empresas portuguesas, mas com este princípio basilar que a TAP conecta Portugal ao mundo. Nós representamos 50% do aeroporto de Lisboa e há, obviamente, uma parte considerável dos passageiros que chegam a Portugal o fazem pela TAP. Portugal, que é um país periférico na Europa, não se chega aqui facilmente de carro ou de comboio. A TAP é fundamental para o desenvolvimento económico do país, obviamente, onde o turismo representa do PIB uma parte considerável. Sobre a pergunta sobre o Scope Agreement, ou o tema dos pilotos, o Scope Agreement, obviamente, é um acordo de âmbito, como explicou. Eu queria só dar aqui uma breve introdução à história desse tipo de acordos, porque há uns anos atrás, obviamente, com o crescimento das redes, ou seja, da multiplicação do número de destinos e do número de frequências, as empresas, companhias de bandeira, que gerem um hub, tiveram a necessidade de criar ou comprar companhias secundárias, auxiliares, alternativas, para gerir o seu negócio, para fazer esse negócio também de uma forma mais rentável e poder competir com o surgimento das companhias low cost. Para negociar a implementação dessas companhias, teve que negociar com os pilotos da companhia aérea de bandeira, precisamente um acordo de scope, um acordo de âmbito, em que, por cada hora voada fora da companhia principal, se compensaria os pilotos. No âmbito da reestruturação societária da TAP, do plano de estruturação, onde a PGA entrará, segundo o que está no plano de estruturação e segundo o que está a ser trabalhado com o acionista, dentro do TAP SA. Enquadrado também na negociação dos acordos de empresa que tivemos nos últimos meses, e também enquadrado da diretiva pela instrução do Ministério das Finanças para renegociar os acordos de empresa, para reduzir ligeiramente o custo e o encargo para a TAP, foi negociado pelas equipas de negociação da TAP, com os sindicatos, neste caso com os pilotos, não só uma forma de rever o Scope Agreement, como conseguir poupanças ao acordo inicial. E foi isso que foi sujeito à aprovação em Assembleia do SPAC, aprovado por 51%, o que significa que foram antecipadas compensações que estavam previstas no último acordo de empresa, revisto os termos para o qual os pilotos da TAP poderão receber ou não compensações indenizatórias por voar a PGA, neste caso em benefício da TAP, e também poupanças como diminuição das subidas futuras, diminuição, por exemplo, das majorações em dias de feriados ou em voos noturnos, que resultaram em poupanças dentro desse acordo de empresa para a TAP. Obviamente que isso resulta num pagamento, como se diz, upfront, nesse montante, que obviamente é notícia, mas tem que ser enquadrado nesta negociação que resultou, obviamente, da revisão do Scope Agreement, mas também que beneficia a TAP, porque hoje já compensaremos menos os pilotos da TAP consoante horas voadas da PGA no futuro, obviamente antecipando parte dessas compensações, mas também porque representam poupanças futuras dentro do acordo que tinha sido negociado meses antes. Para a sua pergunta sobre petróleo e derivados e a refinaria de Sines, quando a equipa de tesouraria estratégica da TAP olha para os riscos externos, ou seja, para aqueles fatores que influenciam a rentabilidade da TAP, mas que não são controlados pela TAP, taxa de juros, euro-dólar ou o petróleo, nós fazemos uma gestão proativa. Não depende do facto de termos uma ou duas refinarias, porque o que estamos a fazer é derivados em mercados internacionais, ou seja, que são cotados na Bolsa, como bem referiu. Mas nós, obviamente, quando cheguei há 3 anos atrás, desenhámos um modelo do que seriam as coberturas, neste caso, de petróleo, com critérios muito específicos. Nós sabemos que quando vendemos um bilhete em janeiro para ser voado em junho, que vamos voar esse passageiro. Se só comprarmos o petróleo em junho e o petróleo entrever tiver subido, nós estamos aqui a correr um risco. Por isso, o modelo que nos diz é o que é que devemos estar a comprar hoje para o preço que vendemos e o tipo de preço de cliente que estamos a voar. E é essa gestão que nos permite ter estas poupanças. E que vai à pergunta do Sr. Deputado do Livre, que tem a ver com as nossas, se estamos ou não acima do orçamento, não é? Nós estamos acima do orçamento ao dia 2, ou seja, tínhamos previsto grande parte destes impactos, obviamente, incluindo os custos com pessoal, mas porque, em parte, obviamente, temos rúbricas que estão ligeiramente acima e outras que nos permitem criar folgas. Porque, desde que cheguei à TAP e nos últimos 3 anos, sempre cumprimos o orçamento, aliás, como se vê nos números publicados, porque a forma como gerimos financeiramente a empresa transforma esse orçamento numa bíblia dentro da empresa, no sentido em que tem que ser religiosamente cumprido por todas as equipas. É um documento que demora 3 meses a ser preparado, que começa com umas instruções, obviamente, da administração, mas depois é negociado ao longo de 2-3 meses com todas as equipas para encontrarmos um número de custo e de receita que toda a gente se responsabilize, ou seja, que consiga ter o ownership, ou seja, que detenha a responsabilidade de o poder responsavelmente exigir. Dentro da elaboração deste orçamento, nós temos que, precisamente, criar folgas, e isto é o que faz a equipa financeira, porque existem sempre imponderáveis, ainda mais na aviação, e por isso estamos sim a cumprir o orçamento, estamos sim a conseguir ganhos consideráveis nas rúbricas que precisamente conseguimos criar algumas folgas. Sobre o tema do SAF, da sustentabilidade, é um tema especialmente caro para mim, porque tenho liderado, juntamente com uma colega, Silvinha, o projeto internamente. Nós já anunciámos targets de 10% de SAF, ou seja, de Sustainable Aviation Fuel, para 2030. Estamos na empresa a estudar a forma de melhor conseguir minimizar o custo para a TAP, obviamente, mas conseguir também cumprir a utilização do SAF. O SAF hoje tem, dependendo da metodologia, se for biológico, pode custar até 2,5 a 3 vezes mais do que o combustível. E se for o combustível que refere de ISAF, ou sintético, hidrogênio, pode ir até 5 vezes mais, ou 6 vezes mais. E por isso a TAP tem que perceber que, sendo a companhia aérea que consumirá grande parte do SAF em Portugal, qual é o seu objetivo, o que pode entregar de valor na construção da solução de SAF em Portugal. Porque não existe só um risco financeiro no SAF, não existe só uma responsabilidade ecológica no SAF, existe também um risco operacional, porque Portugal depende em grande parte da aviação, estamos, como disse, na periferia, e imaginemos que em 2035 aparece uma diretiva comunitária a dizer voos com menos de 1000 km têm que ser em SAF. Por isso nós temos que não só assegurar... Não, sim, a tecnologia está e a tecnologia é cara. Como é que se gere o investimento e minimiza o custo e assegura o fornecimento? Porque nós sabemos que a Ryanair parte de vários aeroportos e por isso pode, de alguma forma, minimizar os off-takes ou os consumos de SAF nos vários aeroportos que tem na Europa. A TAP está concentrada em Lisboa, tem 50% do aeroporto em Lisboa e é aqui que tem que conseguir encontrar a solução. Estamos a trabalhar nisso afincadamente e apresentaremos, quando tivermos a solução, ao Conselho de Administração e ao acionista para a respectiva aprovação.
Senhores deputados, Dr. Gonçalo, muito obrigado. Está a audiência terminada. Senhor deputado, eu já tinha uma suspeita fortíssima. Já há 30 segundos para cá que eu estava a olhar para si, Sr. Deputado, e se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que o Sr. Deputado tem uma gravíssima interpelação à mesa para ser colocado. Mas não vai fazer, Sr. Deputado. Sabe que sim. Olhe para mim. Nós já sabemos como é que isto funciona. Vamos ter uma audição a seguir. Compreenda. E eu pedir ao seguinte. Agora, o Sr. Deputado Carlos Barbosa, tem toda a razão, mas vamos avançar nos nossos trabalhos, porque essa metodologia não pode ser, não pode mesmo, e compreendo e sabe que sim. Eu peço é uma coisa, Sr. Deputado Gonçalo Lage, enquanto o nosso convidado sai da sala, eu pedi aos seus deputados para ficarem, porque vamos utilizar este pequeno espaço de intervalo para vos comunicar um aspecto relacionado com a audição da manhã e que precisamos decidir rapidamente, tomar uma decisão rapidamente. Sr. Deputado Filipe Melo, que é o eterno resistente, não vai desistir, quer fazer uma interpelação à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sou eu propriamente, é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, que transmitiu-me agora, eu tive que me ausentar por breves instantes, que uma questão que é pertinente, e penso que também o Sr. Gonçalo Pires terá todo o interesse em responder, porque faz parte do seu dia-a-dia, não foi respondida, deputado, e penso que acrescia esta comissão.
Ouça.
Naturalmente, se sim, o doutor quiser tudo responder à questão,
claro,
não é lógico, e acredito que sim, porque é pertinente.
Sr. Deputado, já colocou a comissão perante essa circunstância e a mesa em audições anteriores.
Sr. Presidente, vai-me desculpar.
Vai referir a questão, é isso
não,
que era.
Não vou, que isso compete ao Sr. Deputado Carlos Barbosa. Mas, Sr. Presidente, eu estava ainda a interpelar a mesa e, no fim, o Sr. Presidente acaba de dizer se aceita a interpelação ou se não dá a palavra, coisa que seria inédito. Portanto, eu reforço este pedido de interpelação do Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Sr. Deputado, nós temos regras, temos tempos de intervenção que são proporcionais para todos. O Chega teve o seu tempo de intervenção, de colocar as perguntas, o nosso convidado teve o tempo de resposta, respondeu às perguntas que entendeu. O Chega teve uma segunda ronda, como os outros grupos, para colocar novamente as perguntas que entendeu não terem sido respondidas, e o nosso convidado teve a oportunidade, numa segunda ronda, de responder. E, portanto, se o deputado compreende e sabe que eu tenho razão e que nós não podemos trabalhar metodicamente e sistematicamente desta maneira, as pessoas têm o tempo para intervir e para fazer perguntas. Os seus deputados, todos os seus deputados, dentro do tempo que está adstrito, e os nossos convidados ou interpelados têm o tempo para responder. E ainda há uma segunda ronda que é a oportunidade para fazer as correções. O que não é gerível é os deputados usarem o mecanismo sistematicamente. Senhor deputado, tenha paciência, não vamos prolongar esta discussão, porque aquilo que o Sr. Deputado quer fazer, o Sr. Deputado Carlos Barbosa, dará legitimidade a todos que estão aqui sentados à volta da mesa para fazer o mesmo. E não é uma forma de nós conseguirmos trabalhar, porque, perdão-me, Sr. Deputado, os senhores utilizam esta metodologia invariavelmente. Eu ia dizer sempre, mas admito que não. O Sr. Deputado quer interpelar a mesa outra vez. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou, naturalmente, pôr em causa a forma como o Sr. Presidente gera os trabalhos da Comissão. Eu tenho essa ideia para mim e guardarei para mim, naturalmente. Devo dizer ao Sr. Presidente que a prática desta Comissão era outra. Na anterior legislatura era outra, e tenho aqui um vice-presidente que também já o foi vice-presidente na outra legislatura e que pode corroborar do que eu estou a dizer. Nunca foi tirada a palavra a nenhum deputado como o Sr. Presidente quer fazer. Há uma coisa que eu gostava de dizer ao Sr. Presidente. Se há um requerimento para chamarmos algumas entidades ou personalidades a esta comissão, naturalmente que o nosso convidado, das duas uma, ou naturalmente se esqueceu, que pode ter acontecido, responder à questão do deputado Carlos Barbosa, ou preferiu não o fazer. Agora, o que eu deixo à consideração do Sr. Presidente é, na eventualidade dos nossos convidados não quererem responder às questões que nós fazemos, então mais vale que trabalhe todos nesta comissão, não se chama mais ninguém, porque será uma perda de tempo. E o seu presidente foi indicado para esta função para benefício da própria comissão. E ao ter essa postura, quer-me parecer que o seu presidente não está a beneficiar a comissão quando há um grupo parlamentar que solicita uma interpelação para dizer que uma questão não foi respondida, uma questão de suma importância, que pode ter sido um mero lapso do Sr. Gonçalo Pires não ter respondido.
Muito bem, é só isso, Sr. Deputado. Julgo que todos já entendemos. Parece-me que a questão que levanta não se reveste desse dramatismo que o Sr. Deputado quer envolver esta questão. Não sei como é que era a comissão anteriormente. Tenho uma preocupação, posso-lhe garantir. O Sr. Deputado já disse muitas vezes, inclusive, que eu geria a comissão de uma forma imparcial e há a dizer coisas piores no futuro, tenho a certeza. Mas não tem mal nenhum, percebe? Respeito muito a sua opinião, já lhe disse diversas vezes, eu ouço com muita atenção tudo aquilo que o Sr. Deputado diz, o senhor e todos os outros, e procuro manifestar a mesma importância sobre aquilo que todos os deputados dizem. Agora, vamos simplificar isto, o Sr. Deputado utiliza metodicamente o sistema da interpelação à mesa para ter direito a mais uma intervenção política. E depois dramatiza referindo que os convidados não responderam ou que eventualmente a mesa não quer que respondam. Sr. Deputado, não se trata de nada disso, rigorosamente nada. O Sr. Deputado é recorrente nesta metodologia. E isso não é possível, não é viável, Sr. Deputado, entenda isso. É possível uma vez, não é viável todas as reuniões. Tenha santa paciência, Sr. Deputado. Eu tenho uma preocupação fundamental em gerir a comissão com equidade. Admito que num ponto ou noutro as coisas possam não correr sempre perfeitamente, mas neste ponto estou muito firme e muito ciente do que está a acontecer. Portanto, senhores deputados, eu pedia, não lhe vou dar novamente a palavra, senhor deputado, compreendo e sabe porque é que não lhe vou dar a palavra, porque o senhor deputado é capaz de estar aqui uma hora e eu sou capaz de estar aqui uma hora consigo. Agora, não vou é sujeitar o nosso convidado e os restantes deputados ao prolongamento de uma discussão que é etérea, absolutamente desnecessária e que o Sr. Deputado sabe que não tem razão. Portanto, peço desculpa, Sr. Deputado, vamos avançar. Eu quero ter uma conversa com os seus deputados neste intervalo, antes de entrar o outro nosso convidado, que é premente. E, portanto, Dr. Gonçalo Pires, obrigado por ter vindo, pelos esclarecimentos que prestou. Pedi aos senhores deputados que tenham paciência de aguardar 2 minutos para podermos prosseguir com uma questão que eu tenho que vos colocar e temos que resolver. Muito obrigado. Com licença. Senhoras e senhores deputados, pedi então 5 minutos da vossa atenção. O facto é bastante simples e está relacionado com a audição que vai ser realizada amanhã da senhora Secretária de Estado da Mobilidade, a doutora Cristina Pinto Dias. Durante o dia 2, a Comissão recebeu... Senhores deputados, deem-me só 2 minutos de atenção para comunicar o que eu tenho a comunicar-vos. A Comissão recebeu durante o dia 2 um conjunto de documentos da CP requeridos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Esses documentos já foram distribuídos a todos os deputados via mail. Qual é a questão? No meio dos documentos há um documento que a CP classifica de confidencial. E, portanto, eu tive reunido com a mesa, com o Sr. Deputado Pedro Coimbra, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e os nossos assessores de apoio, como a audição é amanhã, não pode ficar esse documento sem acesso aos seus deputados, que têm o direito de o ler. E como também não existe tempo sequer para questionar sobre a confidencialidade do documento, aquilo que a mesa entendeu ser a solução mais pragmática nisto tudo será que cada grupo parlamentar indique um deputado que pode deslocar-se ao quarto piso, à sala da assessoria da Comissão, neste momento, e consultar o documento que se encontra lá em cima. Pareceu-nos ser a forma mais equilibrada de conduzir esta questão. Senhores deputados e senhora deputada, se estivermos de acordo, se não houver mais nada a acrescentar sobre o mesmo, é claro que depois há aqui uma questão também estratosférica. É que os seus deputados têm o direito de consultar o documento, mas amanhã não podem usar os factos que vêm do documento, porque está tudo, é feito de hoje para amanhã, e quer dizer, e amanhã estamos a falar de uma confidencialidade, os seus deputados também não se podem apresentar aqui e referir a algum facto que venha mencionado. Alguém quer intervir, mencionar algum aspecto, Sr. Deputado Hugo Costa?
Oh, Sr. Presidente, naturalmente, duas questões que eu percebo, não é isso que está em causa, dos documentos confidenciais. Em primeiro lugar, naturalmente, era a questão que a utilização desses documentos pode ser feita amanhã e isso poderia colocar algum problema desse ponto de vista. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará um deputado, como já fez no passado, noutras questões similares, mas agora estava aqui a pensar, é legítimo dizer, ou seja, dizemos que um deputado pode ter acesso, outro não pode ter acesso, tenho as minhas dúvidas, enquanto coordenador, dizer que uma pessoa pode ter acesso e que outra pessoa não pode ter acesso. Eu acho que somos... Ou seja, eu honestamente, Sr. Presidente, não concordo com o modelo em que sou um deputado. Eu acho que qualquer deputado que seja lá tem que assinar um termo de responsabilidade que lá vai. Eu não irei, porque não vou fazer audição, não irei, não é isso que tem em causa. Mas tenho algumas dúvidas sobre só ir um deputado para o grupo parlamentar. Ou seja, qualquer deputado pode ter acesso à informação.
Muito bem. Mais alguém quer se inscrever? Bom, Sr. Deputado, tem fundadas dúvidas que também me assaltam a mim. Simplesmente nós estamos confrontados com isto enquanto decorrem audições e temos de tomar uma decisão, porque a pior, penso que a pior decisão seria não garantir que os grupos parlamentares tenham acesso ao documento antes de se realizar a audição da manhã e depois, a partir daí...
Outra questão que eu acho que é relevante e até chama-me a experiência de várias comissões parlamentares de inquérito. Não compete à CP classificar um documento como confidencial, por isso. Disso tenho a certeza, não compete à CP classificar um documento confidencial. A comissão, no passado, a TAP, olha, estávamos aqui na audição da TAP, a administração enviou vários documentos que classificou como confidenciais. Como nenhum deles tinha sido classificado por quem de direito como confidencial, eles não são confidenciais. Não tenho as maiores dúvidas. Uma coisa é um Tribunal de Contas, que tem legitimidade para classificar um documento confidencial. A CP não tem legitimidade para classificar um documento confidencial.
Sr. Deputado Gonçalo Leis.
É muito rápido. Eu não tinha visto o e-mail, mas do que vejo, estamos a falar de que é um estudo que foi efetuado sobre efetivos em excesso, e eu compreendo que possa ser e possa ter informação sensível de nomes e de pessoas que, enfim, convenhamos que não seria adequado ou pertinente que o mesmo andasse a circular de uma forma livre. Dito isto, creio que o Sr. Presidente terá toda a legitimidade para solicitar que quem queira consultar os documentos possa assinar um termo de responsabilidade na consulta e que possamos prosseguir com a questão da audição, tanto pelo que eu percebo, nem sequer vai ter nenhum impacto no que diz respeito à audição, porque é, efetivamente, um estudo sobre toda a empresa e não sobre o caso em concreto, não é? Não tem, é sobre toda a empresa.
Muito bem, Srs. Deputados, é assim, nós estamos confrontados perante o facto que está a acontecer e sem grande disponibilidade de tempo para conseguir, Sr. Deputado, por favor, não, sem grande disponibilidade de tempo para conseguir aferir do enquadramento jurídico ou legal da classificação e depois do fundamento da classificação e da forma de acesso ao documento. Portanto, nós temos de tomar decisões, porque a audição é amanhã. Admito o que o Sr. Deputado disse, já me suscitaram essas dúvidas. Não temos é tempo útil para questionar a confidencialidade e na cautela devemos tê-la e aguardar a confidencialidade com que o documento nos é apresentado, Srs. e Srs. Deputados, guardar a confidencialidade, porque é melhor não cometer esse erro do que cometê-lo. Já em relação ao Tribunal de Contas, também, eu já comentei com os Srs. Deputados, um relato que está cancelado e, portanto, está arquivado, eu também não consigo obter o alcance da confidencialidade desse relato. Mas vamos fazer o respeito por essa confidencialidade. A questão da consulta, é evidente que nenhum deputado pode ser coartado dessa consulta. Foi uma questão de estabelecer uma regra, ou pelo menos uma metodologia, porque também não irá acontecer, mas não convenhamos que não pode o documento ser consultado, é um documento único, portanto tem que ser consultado à vez, e os serviços que estão no quarto piso serem confrontados com 3, 4 e 5 deputados a entrar e, portanto, dessa forma garantiria-se que cada grupo parlamentar teria acesso a esse documento. Se os seus deputados não se sentirem confortáveis ou na gestão do grupo precisarem que mais um deputado consulte, é evidente que nós não vamos obstaculizar isto. Era simplesmente para haver uma metodologia e, naturalmente, que o deputado já está preparado lá em cima um termo para ser assinado por causa da dita confidencialidade, não é? Portanto, Srs. Deputados, está o documento no quarto piso, na assessoria, queiram consultá-lo, porque mais vale terem o conhecimento dele do que não o terem para amanhã. E, posto isto, temos 9 minutos de pausa até às 16h30 para seguir com a audição seguinte. 9 minutos, 9 ou...